Olá, querido estudante. Eu sou a professora Débora Poliana, da turma do 5º ano B, e o podcast de hoje é sobre o fim da escravidão. O texto que compõe esse podcast foi retirado com as devidas edições do livro Lápis de História para o 5º ano, dos autores José William Vicentini, Dora Martins e Marlene Pégora, das páginas 160 a 163, A Escravidão nas Cidades e o Fim da Escravidão. Como atividade complementar, faça a leitura dos slides postados na plataforma de ensino no dia 6 de janeiro, assim como dos textos postados junto com a atividade do referido dia, que você vai encontrar no tópico de História, com a atividade de 6 do 1, Interdisciplinar de História e Língua Portuguesa. Obrigada e bons estudos! Como temos estudado acerca da história do nosso país, sabemos que a escravidão está presente desde antes da colonização, quando povos dominavam outros povos e muitas vezes, além de tomar posse de suas terras e riquezas, capturavam pessoas e faziam delas seus escravos. Sem nenhum tipo de critério, crianças, mulheres e idosos eram igualmente explorados em trabalhos forçados, sem direito à vida digna, sem garantia de nenhum tipo de direito. Maus tratos e exploração era o que acontecia até as últimas forças. Com a colonização do Brasil, inicialmente, houve a tentativa de escravizar os nativos, e em seguida iniciou-se o tráfico negreiro, que trazia pessoas do continente africano para viver em condições desumanas no tempo do Brasil colônia, como escravos. Apesar dos movimentos abolicionistas, lutas pela abolição e fim da escravidão, pelo mundo afora, no Brasil a escravidão durou até o final do período imperial e, na prática, existe até os dias de hoje. Ao longo do período colonial, percebemos que a escravidão aconteceu na retirada, na exploração do pau-brasil, na plantação da cana-de-açúcar e na sua produção, e também na busca pelo ouro, quando começaram a surgir as vilas e cidades. Agora vamos ver como funcionava a escravidão nas cidades. As cidades se desenvolveram e se modernizaram nessa época, mas o grande número de africanos escravizados que viviam e trabalhavam nelas era um sinal de atraso e injustiça social. Os escravos realizavam trabalhos braçais e eram responsáveis pelos afazeres domésticos das famílias ricas. Quando caminhavam pelas ruas, as senhoras de posse eram acompanhadas por suas escravas. Regras rígidas definiam quando e onde os escravos podiam andar e os lugares em que eram proibidos seu trânsito. Haviam muitos negros de ganho e de aluguel, assim como africanos escravizados que trabalhavam em profissões como as de pedreiro, alfaiate, barbeiro e sapateiro. O fim da escravidão. O fim do trabalho escravo teve início na Inglaterra, em 1807, quando o governo inglês extinguiu o tráfico de escravos em suas colônias e pressionou outros países a fazer o mesmo. O processo de industrialização pelo qual passava a Inglaterra tinha como característica o trabalho assalariado, o que não combinava com a escravidão. Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei que proibia o tráfico de escravos para o Atlântico Sul. O Brasil e os Estados Unidos foram as últimas grandes nações do Ocidente a extinguir a escravidão. Nos Estados Unidos, ela foi abolida em 1865, e no Brasil, os negros viviam resistindo à escravidão de várias formas já havia muito tempo. Basta lembrar das fugas e das existências de quilombos, que demonstravam a revolta de escravos com relação à realidade em que eles viviam. Outra forma de resistência à escravidão foi a preservação da sua cultura, com as danças, práticas tradicionais, como o jogo de búzios, cultos religiosos, cantos e a capoeira. No meio rural, os produtores de cana-de-açúcar e os fazendeiros de café, grandes proprietários de terra, acreditavam que a abolição seria um enorme prejuízo para eles, claro, porque quem trabalhava e produzia eram os escravos. Ao mesmo tempo, em centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, crescia o movimento abolicionista. Até aqui, entendemos como se deu o início dessa luta abolicionista. No próximo podcast, saberemos como essa história se finalizou. Dando seguimento à nossa série de podcasts sobre o fim da escravidão, vamos entender melhor como este fato histórico ocorreu. Além dos africanos escravizados, muitas pessoas livres lutavam contra a escravidão no Brasil durante a segunda metade do século XIX. Eram os abolicionistas. Abolicionistas eram as pessoas que lutavam pelo fim da escravidão. Aos poucos, os abolicionistas conseguiram aprovar algumas leis que tinham como objetivo beneficiar os africanos escravizados. No entanto, essas leis retardavam a extinção definitiva da escravidão, que acabou sendo decretada em 13 de maio de 1888, por meio de uma lei assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Vamos entender o que cada uma dessas leis que foram aprovadas dava direito aos africanos escravizados. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, ou seja, com a Lei Eusébio de Queiroz foi finalizado o tráfico de escravos do continente africano para o Brasil. Esse só continuou ocorrendo de forma clandestina. Já em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que diziam que eram livres os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data. Na prática, porém, essa lei não funcionou, pois os filhos de escravos teriam de ser mantidos sobre a tutela dos fazendeiros até que completasse 21 anos. Em 1885, a Lei Saraiva de Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, decretava livre os escravos com idade igual ou superior a 65 anos. Essa lei também não favoreceu os escravos, pois por causa dos maus tratos e das péssimas condições de vida, a maioria deles vivia menos que 40 anos. No jornal Gazeta de Notícias, publicado numa segunda-feira, 14 de maio de 1888, foi publicada a notícia Extinção da Escravidão, pela Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A lei dizia o seguinte: declara extinta a escravidão no Brasil. A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, igual guardar tão inteiramente como nela se contém. Foi nessa data, então, que se deu o fim da escravidão, ao menos legalmente falando. Com a abolição da escravatura, os fazendeiros passaram a precisar de pessoas que trabalhassem na lavoura, entre outras atividades. Teve início então uma nova fase no processo de povoamento do território brasileiro. Um fluxo migratório desses negros, que agora eram livres, para as regiões periféricas das cidades e das vilas, o que ocasionou então o surgimento de guetos e favelas. Como vimos, a situação do negro no Brasil não melhorou muito com o fim da escravidão. Agora de posse de sua liberdade, mas sem nenhuma outra posse financeira, sem condições de prosseguir a sua vida nas cidades, os negros livres passaram a compor a parte mais pobre da sociedade daquela época. Agora, pensa aí e responde lá no mural da turma. Ainda existe escravidão no Brasil? Você já ouviu, viu ou leu em algum lugar a respeito? Eu quero saber sua opinião e você deve expressá-la lá no mural da turma. Espero vocês. Até mais!